Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 6. Cautelas cruciais para o relacionamento com as riquezas. Tópico B. O espaço indevido concedido à alma. O primeiro ponto de cautela que procuraremos abordar neste capítulo sobre o relacionamento a partir do coração com as riquezas é o espaço demasiado que um indivíduo pode dar à sua própria alma. Conforme também vimos no tema sobre o outro evangelho, a base da atuação do diabo para tentar envolver as pessoas em suas artimanhas é ele cogitar nas coisas dos homens e não nos aspectos de Deus e do seu reino celestial. Uma revelação que nos foi exposta pelo Senhor Jesus Cristo no texto que segue abaixo. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. No próximo texto que segue abaixo, segundo o livro de Efésios, também vemos que a mentalidade terrena de uma pessoa pode tornar-se o seu guia, ressaltando, entretanto, que esta mentalidade tem por detrás a influência dos poderes das trevas. Efésios 2, 1-3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Além disso, já desde a sua infância, o ser humano se depara com a condição de achar que tem o direito de fazer o que ele quer e deseja. Este caminho, porém, não é uma vereda apropriada, pois, em geral, a criança entregue a si mesma não caminha para a sabedoria, mas para a vergonha, conforme exposto em textos como o exemplificado abaixo. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Assim, a busca desmedida do cumprimento dos próprios deleites e o estar sujeito a si mesmo contrapõem-se diretamente à instrução do Senhor, o qual é o único que provê caminhos segundo a verdade e que de fato são em conformidade com o que é benéfico para cada indivíduo. Somente o Senhor é que pode instruir as pessoas no caminho da verdade e da salvação duradoura. Nos capítulos anteriores, também já vimos, segundo o livro de Tiago, que quando os desejos carnais das pessoas ou das fascinações prevalecem em suas almas, o fruto resultante são contendas, conflitos e até guerras com elas mesmas e com os seus semelhantes. Portanto, colocar a satisfação das próprias cobiças como alvo maior de vida é resultado da soberba e da vaidade pessoal, fazendo com que as pessoas, conforme vimos na carta de Paulo a Timóteo, venham a estabelecer sobre elas mesmas tempos difíceis por serem egoístas, amantes de si mesmas e amantes de suas almas mais do que amantes de Deus, da verdade, da justiça celestial e da prática do bem. Uma alma desejosa de satisfação por meio dos deleites da vida, mesmo que contrários à vontade do Senhor, é uma condição altamente vulnerável ao engano das riquezas. É como uma mesa posta aguardando o engano das riquezas servi-la e saciá-la, mas também a um custo altíssimo cobrado pela fascinação. Vejamos abaixo, então, mais um exemplo apresentado pelo Senhor Jesus Cristo que está diretamente relacionado às riquezas e os deleites do mundo. Lucas 12, 15-19. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Diante do texto acima, podemos ver explicitamente como as conversas de uma pessoa com a sua própria alma podem ser perigosas quando ela age a partir de uma posição desprovida da instrução do Senhor. E muito mais perigosa ainda pode ser a conversa de uma pessoa com ela mesma se a sua alma estiver iludida ou fascinada pelos depósitos de bens materiais que possui. A conversa de um indivíduo que afirma encontrar segurança em si próprio e nas riquezas terrenas das quais ele é detentor é também um tipo de conversação ou linguajar propagado pela grande prostituta citada no livro do Apocalipse e daqueles que são mornos na fé em Deus. Ou seja, esta confiança pessoal da alma na prosperidade material terrena, até advogando ser isto um sinal de uma pessoa ser abençoada por Deus, muitas vezes procede de almas que querem justificar a si mesmas quanto ao apreço e apego indevido que elas têm pelo que consideram como suas riquezas, conforme vemos a seguir. Apocalipse 18, 7. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha. Viúva, não sou. Pranto, nunca hei de ver. Apocalipse 3, 16 até 17. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Portanto, uma das vias centrais pela qual a cegueira interior de uma pessoa se instala nela se manifesta quando a sua própria alma começa a definir e a lhe determinar, em seus próprios conceitos, o que vem a ser a sua segurança e a sua riqueza. Em outras palavras, uma alma que se baseia no que ela mesma diz a si própria é uma condição favorável ou muito apropriada para um estado de miserabilidade, pobreza, cegueira e nudez interior, ainda que exteriormente seja cercada de grandes ostentações. Uma alma altamente confiante em si mesma também é uma alma amplamente vulnerável e exposta, com o terrível agravante de ela mesma não enxergar a sua condição altamente frágil. Provérbios 18, 11 até 12. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Entretanto, como é que Deus vê e nomina as pessoas que confiam no que as suas próprias almas lhes dizem e nas riquezas materiais que acumularam? Lucas 12, 20 até 21. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A fascinação pelas riquezas acolhida em um coração tem uma significativa medida de potencial para levar a alma de uma pessoa a um estado de loucura ao ponto da própria pessoa não ver mais a insensatez que nela se aloja, podendo conduzi-la inclusive a não enxergar as terríveis transgressões de vida que comete contra o seu Criador eterno. Salmos 36, 1 até 4. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. 1 Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Provérbios 23, 6 até 7. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque, como imaginou na sua alma, assim é, ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. A pessoa que vê a si própria sob o prisma da definição que a sua própria alma projeta a respeito de si mesma é um indivíduo que se auto-imagina e torna-a naquilo que ele imagina. Ou seja, uma aberração, um louco diante dos olhos de Deus por confiar em si próprio, como se o fato de ter uma imaginação ou pensamentos denominados de positivo o fizesse capaz de determinar quem ele é ou tudo aquilo que há de advir sobre ele. O último texto de Provérbios visto acima, alerta para os sensatos a não serem ou não terem comunhão com as pessoas que se auto-imaginam ou se auto-definem. O texto ensina que não se deve comer o alimento do qual este tipo de pessoa se alimenta, pois este tipo de indivíduo pode até mostrar-se repartidor do seu pão e da sua comunhão, mas ele só pensa em si próprio e naquilo que pode extrair ou extorquir dos outros. Diante disso, um cristão não deveria se alimentar ou tomar parte dos conceitos das pessoas que pensam que podem autoavaliar tudo o que lhes convém e auto-eleger todos os caminhos que pensam que devem seguir. Isaías 2, 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? Salmos 1, 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Além disso, piedade é a expressão de uma vida rendida ou devota a Deus, enquanto a impiedade é o oposto. Ou seja, o ímpio é aquele que não vive uma vida rendida a Deus nas práticas de sua vida, ainda que se alegue muito religioso. E se uma pessoa pensa que ela se basta em sua alma por causa das riquezas de bens, sabedoria humana ou conhecimento terreno que venha a ter, ela se posiciona na condição de ímpia, soberba ou altiva, pois ela vê nela mesma a suficiência para a vida. Por isto, ao contrário dos ímpios, Paulo, em sua carta aos Coríntios, declara que ele mesmo não se julga e que somente o Senhor é apto para lhe prover de sábio e superior discernimento, conforme segue. 1 Coríntios 4, 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Similarmente, também os salmistas declaram vez após vez o quão necessário era para eles o conhecimento de Deus sobre as suas próprias vidas, conforme vemos em mais alguns exemplos abaixo. Salmos 37, 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Salmos 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Salmos 138, 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Salmos 139, 1, 23 e 24. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Adicionalmente, nos quatro primeiros livros do denominado Novo Testamento, conhecidos como os quatro Evangelhos, encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo várias referências diretas do relacionamento de cada pessoa com a sua própria vida na Terra, as quais, porém, vistas mais precisamente, são referências ao relacionamento da pessoa com a sua própria alma. Em alguns idiomas, se utiliza várias vezes a mesma palavra vida para diversos aspectos da vida e da alma. Entretanto, nos escritos antigos, há distinção deste e vários outros aspectos. Assim, nos textos abaixo, por exemplo, a referência à vida pode ser relacionada mais especificamente também à alma e não somente à vida em geral, conforme segue. Mateus 10, 39. Quem acha a sua vida, alma, perdê-la-á; quem, todavia, perde a vida, alma, por minha causa achá-la-á. Mateus 16, 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, alma, perdê-la-á; e quem perder a vida, alma, por minha causa achá-la-á. Marcos 8, 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, alma, perdê-la-á; e quem perder a vida, alma, por causa de mim e do Evangelho salvá-la-á. João 12, 25. Quem ama a sua vida, alma, perde-a; mas aquele que odeia a sua vida, alma, neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Portanto, quão diferentes não são as palavras do Senhor Jesus Cristo em comparação com as palavras do homem abastado de bens exposto na parábola mencionada no início deste tópico. Enquanto o homem louco dá todo o espaço às demandas da sua alma, o Senhor Jesus Cristo alerta que a vida, de fato, se encontra na renúncia dos apelos da alma ou meramente humanos com o propósito de seguir ao Senhor. O Senhor Jesus chega ao ponto de declarar que o anelo da alma para esta ficar focada principalmente em si mesma, ou nas coisas terrenas, deve inclusive ser odiado e veemente rejeitado. Conforme vimos mais amplamente no tema O Cristão no Mundo em Geral, relembramos aqui também que o cristão está no mundo, mas ele já não é do mundo. E por isto, um cristão não deveria mais se fundamentar nos rudimentos fracos que há no mundo, passando também a não se fiar mais no conhecimento meramente terreno de sua alma, mas, antes, no entendimento e conhecimento que lhe é provido pelo reino celestial. O cristão está no mundo para ter comunhão com Deus, servir ao Senhor e usar as coisas do mundo para realizar a vontade do Senhor, e não para ficar focado primeiramente em sua própria alma, no mundo e nas suas concupiscências. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Neste ponto, podemos lembrar ainda das palavras declaradas pelo Senhor ao profeta Jeremias que, similarmente, nos mostram que nenhuma alma humana, em si mesma ou com base no conhecimento proveniente do que é denominado pelas Escrituras de mundo, é apta para discernir o que convém ou o que não convém à sua vida, conforme segue abaixo. Jeremias 17, 9 até 11. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. Nas palavras do Senhor reveladas ao profeta Jeremias, podemos notar também que as riquezas recebidas e acolhidas indevidamente podem vir a refletir o que o Senhor Jesus Cristo disse sobre aqueles que assim o fazem. Ou seja, o final da alma que confia nas riquezas materiais que ela pensa possuir será um encontro com a loucura ou a insensatez. O Senhor Jesus Cristo declarou que Deus chama de louco o homem rico que obteve grande colheita e inclinou o seu coração a ver nelas a sua base de satisfação e segurança. E isto se deu porque este homem depositou a sua esperança em algo que não tinha consistência para suportá-lo nos aspectos essenciais da sua vida no mais longo prazo e nos momentos mais críticos da sua existência. Um aspecto também abordado em um texto de Provérbios que repetimos mais uma vez abaixo. Provérbios 11, 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Na parábola citada acima, o Senhor Jesus Cristo chama o homem rico de louco porque o apego que ele teve pela grande colheita, e que ele armazenou em seus celeiros, também veio a se tornar em um instrumento de enorme dano à sua alma. Assim, a loucura de uma alma pode estar em ela fazer ponderações somente para a vida presente e em ela não ponderar ou não fazer considerações sobre o fim dos seus dias na terra e o que pode vir a lhe suceder após o fim da sua vida natural. A loucura de uma alma está em ela ceder aos apelos repentinos e momentâneos que advogam que somente o presente ou o terreno é que importa. É a alma que não considera sobre o seu futuro eterno, tendo ainda o agravante de que algumas almas somente se atentarão para esta loucura quando o fim das coisas já tiver ocorrido na sua vida. Ainda em outras palavras, a pessoa que quer nutrir a sua alma imaterial com as riquezas materiais está atuando contra o bem maior que a sua alma necessita e está tentando nutrir a sua alma com aquilo que não a nutrirá com a comida que não perece. Eclesiastes 5, 13. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. A loucura do homem mencionado pelo Senhor Jesus em sua parábola, como um exemplo de alguém que inadequadamente atua focado em sua própria alma, mostrou-se expressa também no fato de que apesar deste homem estar tão focado em sua alma, ele tinha um conhecimento muito limitado e equivocado sobre as reais necessidades da sua própria alma, pensando que a sua alma poderia ser plenamente suprida por bens materiais. Em sua loucura ou apego à abundância material, o homem do exemplo em referência já nem conseguia mais ver a necessidade das riquezas celestiais como o amor, a esperança e a fé que o Senhor declara serem essenciais para cada ser humano. Por isto, baseado em suas riquezas materiais, este homem comportou-se como louco ao colocar a si mesmo como o instrutor, aconselhador ou Deus da sua própria vida. Ele se inclinou à insensatez ao deixar de considerar, com um mínimo de sobriedade, que a vida de uma pessoa não se resume à fartura de bens materiais que ela possui, assim como deixou de considerar que uma pessoa dissociada do Senhor não encontrará a verdadeira alegria e paz. Pois estas essencialmente são características do reino celestial e não do mundo material. Lucas 12, 20-21. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. O homem da parábola em referência, viu-se no direito de servir a si mesmo como quisesse ou de ser servido por si mesmo conforme os apetites da sua alma. No alargamento do espaço dado à sua alma, ele se projetou na posição de um trono sobre a sua vida ou na posição de um rei que pensa que merece conceder à sua alma todos os deleites que ela almeja e que pode definir a seu bel prazer como fará o uso de suas riquezas. O homem em questão, ao se estribar em seu próprio pensamento, descartou da sua vida a seguinte palavra de Deus. Romanos 11, 34-36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O homem próspero, em suas colheitas materiais, tornou-se rico em bens materiais, mas também, no mesmo processo, tornou-se pobre para com Deus, pois ele competiu com a posição do Senhor ao querer assumir por completo o futuro do seu campo, bens e, principalmente, da sua alma. Ele desprezou o único pastor que conhece todas as reais necessidades da alma e que poderia guiá-lo às veredas da justiça e estar com ele quando chegasse ao vale da sombra e da morte. Desta forma, novamente neste ponto, retornamos ao primeiro engano das riquezas listados nos capítulos anteriores, a qual é a autoavaliação pessoal excessiva e carente de sobriedade e da verdade que somente é conhecida no Senhor. Somente o Senhor pode prover o que uma alma necessita, e sem o eterno pastor celestial, ela vagueia desgarrada e perdida no mundo, ainda que venha a ter abundância de bens e de riquezas terrenas. Salmos 23, 1 e 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. 1 Pedro 2, 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ao tentar tomar controle das projeções futuras do que faria para agradar a sua alma, o homem próspero em suas colheitas materiais se entregou ao que as Escrituras também chamam de jactâncias malignas, conforme descrito no seguinte texto. Tiago 4, 13 até 16. Atendei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ressaltamos aqui, então, que o Senhor não atribuiu nada de incorreto ao homem rico em referência até que ele teve uma boa e abundante colheita, mas em como ele agiu em relação à fartura obtida, pois foi a partir da abundância de suas colheitas que este homem se sentiu seguro para fazer jactâncias de arrogantes e altivas pretensões que, inclusive, vão além do mero desejo de riquezas e avançam para o aspecto do desejo de poder determinar, por si mesmo, todos os aspectos do seu próprio futuro. Assim, retornamos também aqui ao já vimos anteriormente, ou seja, de que no mundo, há muitas pessoas que gostam de usar a expressão que declaram que um indivíduo precisa chegar a um momento da sua vida em que ele tem que tomar a sua vida em suas próprias mãos ou tomar em suas mãos a determinação de seu futuro. Porém, em suas proposições, elas não levam em consideração que foi exatamente esta a atitude pela qual o rico fazendeiro foi considerado como louco ou o que Tiago denomina de jactância arrogante e maligna. Uma pessoa, obviamente, pode buscar fazer planos futuros para a sua vida terrena, conforme também já vimos anteriormente. Porém, o que as Escrituras ensinam é que um indivíduo deveria fazê-lo sempre conjuntamente com o Senhor e pela comunhão com Ele, e não tomar a sua vida em suas mãos como se cada um pudesse suprir e proteger a sua própria vida somente com os bens materiais que venha possuir. Se ainda considerarmos que a palavra louco também tem características similares à palavra insensato, o texto abaixo nos explica como uma pessoa pode deixar de ser louca ou insensata. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O apego inadequado às riquezas pode elevar a alma ou o coração de uma pessoa a tal ponto que ela venha a realmente pensar que pode planejar e determinar os passos futuros de toda a sua vida. Isto, porém, repetindo este ponto novamente, somente seria possível se ela fosse Deus, o que como criatura ninguém jamais o será. Provérbios 13, 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Provérbios 16, 1 até 5. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso, para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Isaías 30, 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. 1 Coríntios 8, 5 até 6. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Ainda em acréscimo ao acima exposto, avançando aqui mais um pouco quanto ao espaço indevido de uma pessoa concede à sua alma, ou olhando este ponto ainda por outro ângulo, entendemos que a loucura do homem que teve abundante colheita também pode ser equiparada ao que as Escrituras denominam de avareza e cobiça, as quais similarmente são apresentadas nas Escrituras como ações que resultam da obra da carne e não do Espírito do Senhor. E, por sua vez, conforme também já vimos em tópicos anteriores, a avareza ou as más cobiças ainda avançam para a esfera de serem equiparadas à idolatria. Assim, um dos preços que a avareza cobra daqueles que a perseguem é que eles se tornam idolatrais de si mesmos e das frágeis e enganosas riquezas que almejam ou que até venham a possuir. Desta forma, o indivíduo avarento ou idólatra de si mesmo dá amplo lugar à sua alma neste mundo em vez de dar a devida honra e glória a Deus, e em vez de buscar em humildade a luz de Cristo para remir o seu tempo de vida e torná-lo digno, valioso ou rico diante do Senhor. Em suas riquezas, os indivíduos avarentos são pobres para com Deus por não confiarem mais no Senhor Deus de forma prática, mas em si mesmos e nas suas riquezas. Elas avançam no caminho de se tornarem indivíduos que iludem a si mesmas por pensarem e agirem como se pudessem apacentar a si próprias sem de fato poder fazê-lo por estarem desarraigadas de um firme fundamento de vida. Judas 1, 12. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ainda quanto à avareza, muitos podem pensar que ela é somente um desejo de bens e acúmulo de riquezas terrenas, mas isto é somente a sua proposta aparente, pois ela essencialmente é uma obra carnal de idolatria e adoração ao próprio ser e às suas posses. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Portanto, uma pessoa se coloca em posição de não ser rica para com Deus quando ela não exerce mais a sua fé e dependência do Senhor de forma prática nos diversos atos da sua vida. Crer nas riquezas do mundo e não crer em Deus é ser pobre diante de Deus, ainda que uma pessoa seja muito rica aos olhos do mundo, pois a balança de Deus não mede as riquezas como a balança do mundo as mede. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Adicionalmente, também nas Escrituras registradas antes da vinda de Cristo em carne ao mundo, vemos o exemplo de um rei que, na sua abundância, se exaltou além do que lhe convinha, mostrando-nos o profeta, que a exaltação desenfreada nas riquezas leva as pessoas a confundirem a criação com o Criador eterno e as leva a pensamentos onde elas se enaltecem em si mesmas e em seus bens em detrimento da confiança no Senhor. Ezequiel 28, 1 até 10. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dais ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dais as, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e, por causa delas, se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus. Pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Assim, por fim, neste tópico, gostaríamos de destacar que no livro de Lucas, há ainda a narrativa que contrasta com a parábola do homem que acabou sendo chamado pelo Senhor de louco, a qual é a narrativa de uma viúva muito pobre que foi muito rica para com Deus e que, ao mesmo tempo, relata a existência de ricos que deram grandes sumas de dinheiro como ofertas no templo e que foram muito pobres para com Deus. E como um aspecto central da diferença apontada por Cristo entre a viúva e os ricos mencionados por ele, vemos que a viúva depositou a confiança da sua vida, ou bios, em Deus enquanto que os ricos mencionados, apesar de estarem dando ofertas materiais volumosas no templo, não estavam dispostos a depositar a sua confiança no Senhor para serem instruídos e guiados em tudo por ele segundo a vontade celestial. Lucas 21, 4. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, ou a sua vida. A palavra sustento mencionado no texto acima também pode ser vista como vida ou bios, ou seja, a vida física ou natural. Por isso, não foi a oferta em dinheiro da viúva que teve valor perante o Senhor, pois era inexpressiva em termos econômicos. Em vez disso, foi o depósito da sua vida em confiança ao Senhor é que lhe foi atribuída como sendo rica para com Deus. Só existe um lugar de verdadeira adoração para o ser humano, a humildade como criatura perante o único Deus soberano e Criador do mundo e de tudo que nele há. Salmos 11, 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Salmos 34, 4 até 5. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Sobremodo bondoso, então, é o Senhor quando Ele, na sua rica misericórdia, continua a estender a revelação da condição de criatura do ser humano e da condição frágil das nações em que vivem para que as pessoas ainda possam se arrepender e tornar a sobriedade ou a sabedoria que vem do Criador eterno. Salmos 9, 19 até 20. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Portanto, quem crê no Senhor e a Ele contempla jamais será chamado de louco pelo Senhor. Pelo contrário, será convidado a estar eternamente na presença da principal, verdadeira e eterna riqueza, o próprio Senhor Eterno. Há uma riqueza essencial que uma pessoa deve guardar eternamente, e com a qual ela não precisará temer se esta noite lhe pedirem a sua alma e lhe pedirem o que ela tem preparado para a eternidade, conforme segue. Lamentações 3, 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Salmos 91, 14 até 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto?